Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, querido ouvinte. Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova, um programa que trata dos assuntos, dos temas do nosso dia a dia, à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Continuando aqui com a nossa conversa a respeito do sonambulismo e atividades fora do corpo, eu deixei uma pergunta para o Marinho e vou repeti-la. Marinho, o sonho, você já falou algumas vezes aqui durante o programa que quando nós estamos dormindo é mais fácil, né, esse desdobramento, existe de uma maneira mais simples esse desdobramento. O sonho seria uma lembrança daquilo que nós fizemos durante esse estado de desdobramento?
É a lembrança possível, não é? É o registro, é a impressão que aquele reflexo da atividade do nosso espírito faz sobre nossa memória, sobre nosso organismo. Ou seja, nós de alguma maneira, quando estamos sonhando, como se diz, não é? Nós estamos, ou dizemos que tivemos um sonho, nós estamos sentindo, estamos registrando o reflexo daquela atividade espiritual que nossa alma tem num estado de emancipação momentânea, num estado de estar liberto do corpo naquele instante. Sem dúvida nenhuma é isso, Sérgio.
Mas todo sonho é uma lembrança ou não necessariamente?
Não necessariamente. Existe também aquela condição que está muito bem explicado também no campo da psicologia, das preocupações que muitas vezes nos regem, não é? E que, apesar de que nossa alma, nosso espírito esteja liberto, esteja com alguma atividade, que a nossa preocupação, a nossa a lembrança do dia anterior sobre alguma preocupação prevaleça no dia seguinte num estado de confusão que a gente possa fazer. Ou seja, eu estou com um problema, vamos pegar assim uma situação. Estou com um problema que ocupa todo o meu dia, ocupa toda a minha capacidade de raciocínio, ocupa toda a minha atenção, prevalece em todo o meu campo emocional, todos os esforços para que a gente possa equacionar, que a gente possa resolver aquela preocupação que a gente tem. Aí eu vou dormir, aí eu vou repousar. Ainda que meu espírito, que também vive a mesma preocupação, porque corpo e espírito somos integrais, somos um ser único, né? Ainda que a minha alma, num estado de liberdade do corpo, também continue atuando e preocupado com aquilo, né? Esse estado de repouso do corpo não é suficiente para que se registre o que o espírito faz naquele momento. E quando nós acordamos no dia seguinte, né? Nós vamos ter lembranças todas confusas, né? Com aquilo que me preocupava antes, que eu não apaguei totalmente, com uma atividade espiritual que eu possa ter tido. Ou seja, nem sempre nós temos lembrança plena, exclusiva, nem sempre o sonho é um registro exclusivo da atividade que o espírito fez. Por isso que tem esses estados bastante confusos os nossos sonhos, às vezes, porque nós estamos no mundo também, vivendo na nossa realidade aqui, com as coisas da matéria, que também influenciam o nosso psiquismo de alguma maneira.
Né? Nós nos desdobramos sempre, Marinho, porque às vezes a gente não lembra daquilo que sonhou. O dia que eu não lembro que eu sonhei, significa que eu não desdobrei, meu espírito ficou ali quietinho comigo?
Não, simplesmente significa que nós não lembramos, só isso. Esse é um princípio inexorável. Quando nós, é por isso que eu gostaria de convidar os nossos ouvintes para realmente lerem este capítulo que fala sobre o sono e os sonhos, que está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, onde ele explica muito bem, os espíritos que responderam essas perguntas para ele explicam com riqueza de detalhes esse mecanismo. Por isso que eu estimulo o nosso ouvinte a buscar explicações mais aprofundadas aqui no livro, né? Ditas pelos próprios espíritos, vamos assim colocar, através da mediunidade. O que se passa, de acordo com o que a gente vê aqui, é que na hora que o nosso organismo entra naquele estado de desligamento, naquele estado mais inconsciente, que nós repousamos, que nós nos distanciamos um pouco da preocupação do dia a dia, que nós entramos num estado realmente de repouso, o nosso espírito ele ganha um pouco mais de liberdade. E ele tende realmente a ter uma atividade muito mais ampliada do que aquela que ele tem quando ele está no nosso estado de vigília, no nosso estado de consciência plena, né? Portanto, isso sempre acontece. Ele sempre se desdobra, ele sempre faz alguma coisa. Agora, o fato da gente não lembrar não quer dizer que o espírito não tenha feito isso, né? Nós não sabemos o que ele fez, porque o espírito nunca para. O espírito não descansa. O espírito está sempre em atividade. O espírito, a capacidade de pensar, nossa, é permanente. E, portanto, quando ele está em atividade durante o nosso sono, fora do nosso corpo, seguramente o fato de nós estarmos lembrando ou não significa que ele não estava em atividade, porque ele não para nunca. Essa questão da lembrança é importante, Sérgio, da gente pensar. Eu tenho um filho, um dos meus filhos é sonâmbulo.
Ah, é?
É, um deles é sonâmbulo. E a gente percebe que o estado de sonambulismo dele varia conforme o momento da vida dele. Quando ele está numa fase mais serena, o sonambulismo não se manifesta tanto. Mas quando em algum momento ele está com alguma tensão, com alguma preocupação, na época que ele tinha os exames na faculdade, aquelas coisas todas, a gente notava que ele estava um pouco mais inquieto, né? E levantava durante a noite e ia mexer no armário dele, pegava roupas dele, às vezes pegava uma camisa e punha embaixo do travesseiro dele e deitava de novo. Coisas dessa natureza típicas. Agora, ele fazia tudo isso, e era porque nós víamos ele fazer tudo isso, tá certo? E percebíamos no dia seguinte que alguma coisa se passou. E ele não lembrava de nada.
Interessante.
Né? A minha esposa, quantas vezes, às vezes, eu chego às vezes para me deitar e ela já está repousando ali algum momento e ela fica preocupada comigo, né? Então ela diz, olha, acende a luz para você não cair. Puxa, você demorou hoje, você podia ter vindo antes, né? Dormir um pouco mais cedo, tal, não sei o quê. Quando eu digo para o dia seguinte que ela falou aquilo, ela não lembra que ela falou aquilo para mim. Então quer dizer que essa questão da lembrança não é só que a gente não lembra o que o espírito fez. A gente não lembra nada que a gente fez quando a gente está do mesmo coisas aqui do mundo, né? Você percebe? A gente não lembra aquilo que a pessoa fez enquanto estava dormindo. Por que isso acontece? Porque os sentidos durante o nosso sono ficam bastante arrefecidos, ficam bastante adormecidos. Então, mesmo que a gente tenha uma atividade quase que consciente, a gente, porque estávamos dormindo, a gente não lembra. Então, imagine um sonho, né? Quer dizer, por isso a gente não lembra o sonho, porque nós estávamos com nossos sentidos adormecidos.
Ainda nessa questão da lembrança, Marinho, às vezes a gente lembra perfeitamente do sonho e tem a impressão de que aquilo foi assim uma premonição, foi um aviso. É possível a gente receber assim, algum aviso, algum alerta enquanto que nós estamos no estado de desdobramento?
É interessante essa pergunta, Sérgio. Ela precisa ter um certo cuidado na resposta aqui, porque tem pessoas que fantasiam muito, né, essa questão. A pergunta é possível? A resposta é possível. Agora, se a pergunta fosse, é comum que isso aconteça? A resposta seria, não é comum que isso aconteça, né? Há situações, sem dúvida nenhuma, na nossa vida, que às vezes os nossos amigos espirituais, os nossos mentores na espiritualidade, parentes nossos que nos ajudam, né? Estando lá do outro lado já, nos ajudam nos compromissos, nos ajudam com os deveres que nós temos aqui na nossa vida, que muitas vezes eles venham nos aconselhar. Muitas vezes eles podem vir nos alertar de coisas que nós não estamos percebendo. É claro que isso depende das circunstâncias, depende do mérito da pessoa, depende da intenção que a pessoa tem, depende da importância do assunto, né? Então isso é possível sim acontecer. Agora, não é muito frequente, por isso que nós não devemos imaginar que todos os nossos sonhos tenham um significado premonitório. Né?
Às vezes um sonho é só um sonho.
É só um sonho, é só uma lembrança, mais nada. Né? E uma lembrança confusa, né? Uma lembrança confusa ou difusa, seja o que for.
Símbolos também, né? Símbolos, como bem estuda a psicologia, né? Que nem sempre aquilo que nós vemos no sonho é exatamente aquilo que é aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos vivenciando, porque nós muitas vezes criamos esses símbolos. Aliás, Freud foi muito feliz em ter estudado isso profundamente, né? E aí é que você precisa realmente de alguém, de um psicólogo ou qualquer coisa assim, que possa te ajudar na compreensão desses sonhos que você tenha, para tentar também te ajudar a entender o que isso significa, né? Porque muitas vezes o sonho representa também anseios da gente, representam coisas que a gente está procurando, está buscando. Não é necessariamente nenhum contato com o plano espiritual ou o resultado do nosso
desenvolvimento. É um registro, né? É uma lembrança de uma coisa que está muito presente dentro da gente, né? Isso acontece. Agora, explorando um pouquinho mais essa pergunta, se você me permite, Sérgio, várias obras mediúnicas relatam alguns casos, ou relatam casos, melhor dizendo, de ajuda espiritual que nos é trazida durante o nosso sono. Quantos de nós que muitas vezes estando equivocados dentro de um caminho, quantos de nós que às vezes estando equivocados dentro de uma decisão que nós vamos tomar, não somos ajudados pelos amigos espirituais que vem nos lembrar dos compromissos que nós temos, ou vem nos indicar caminhos para que nós possamos tomar a melhor decisão de acordo com o compromisso que a gente assumiu, né? E quando digo compromisso, eu não estou me referindo apenas ao líder religioso. Eu não estou me referindo apenas ao espírita, na casa espírita, trabalho. Eu estou me referindo ao pai de família. Eu estou me referindo à pessoa que é socialmente responsável por um grupo de pessoas, né? Estou me referindo ao empresário. Eu estou me referindo aos líderes que têm seus liderados, né? Que têm um efeito muito grande sobre as pessoas, né? Quantas vezes os espíritos não vêm e nos ajudam para que toda aquela pequena comunidade seja assim beneficiada? E quando eles querem realmente trazer uma orientação clara para nós, quando realmente eles querem trazer alguma coisa que seja importante que a gente lembre, é importante frisar que os amigos espirituais têm recursos magnéticos para nos fazer lembrar. Depois que eles nos dão um conselho e antes que eles se vão, antes que nós acordemos, eles ministram para nós muitas vezes com os recursos que eles conhecem em tempo, passes magnéticos, exatamente para que a gente se lembre daquilo. Ou ao contrário, para que a gente não se lembre daquilo. Quer dizer, eles também têm esse recurso de trazerem a ajuda que nós necessitamos com ou sem lembrança nossa naquele momento. Portanto, esse estado de nós nos libertarmos do corpo durante o sono é uma parte da nossa vida. Aí vem aquele ditado que você falou, que todo dia nós morremos um pouquinho, né? O filósofo que trouxe esse conceito é porque ele equivale o sono como uma pequena morte. Da mesma maneira que na morte o nosso espírito se liberta, né? Ele equipara o sono como uma pequena morte em que o nosso espírito se liberta. Por isso que ele falou que todo dia nós morremos um pouco, né? É nesse sentido. E, portanto, aquilo que nós fazemos quando estamos ali é de extrema importância para nós. E, lembrando ou não. Agora, é importante deixarmos o conceito de que o sonho é um registro das nossas lembranças, né? Da nossa atividade espiritual, sem dúvida. E na grande maior parte das vezes ele não tem nenhum significado simbólico absolutamente. E tampouco é premonitório. É simplesmente uma lembrança do que difusa, confusa, daquilo que a gente fez.
Nós estamos falando aqui, Marinho, sobre sonho, sobre desdobramento enquanto que estamos dormindo. Esse desdobramento só ocorre enquanto que a gente está em estado de repouso? Porque agora há pouco você falou em estar em vigília ou não. É possível acontecer um desdobramento quando eu estou desperto?
É interessante a sua pergunta, Sérgio. Vamos pensar um pouquinho. Veja, Para que a nossa alma se emancipe, para que nossa alma, nosso espírito se liberte, né? Eu estou propositalmente usando a palavra espírito e alma às vezes para explicar que é a mesma coisa e para escapar um pouquinho do conceito técnico, né? Do que é alma, o que é espírito, para não confundir o nosso ouvinte. Então, propositalmente, estou dizendo que alma e espírito, para isso desse nosso programa, é uma coisa só, para simplificar as explicações, né? Mas, para que o nosso espírito se liberte do corpo, é necessário que nada daqui da Terra o prenda. Por isso que ele acontece durante o sono, por isso que ele acontece durante uma oração, muitas vezes. Quando a gente consegue, através da oração, obliterar, quando a gente consegue sair de toda a preocupação aqui do mundo, num estado de reflexão. Por isso que a reflexão é muito importante, né? Por isso que a pessoa que faz as suas reflexões todos os dias, né?
A meditação.
Por isso, por quê? Porque ela praticamente isola toda a influência da matéria naquele instante e seu espírito adquire um tamanho maior naquele instante. Ele, usando a expressão, ele se emancipa um pouco, ele se liberta um pouco, né? E na hora que o espírito se liberta, você abre a consciência. Você abre a tua capacidade de sentir, de compreender, você adquire mais serenidade, todas essas coisas, né? Agora, existem pessoas que estão tão desprendidas da matéria. Existem pessoas que, embora encarnadas, vivas, já têm um estágio de evolução tão acentuado. Conscientemente, no seu dia a dia, no seu estado de vigília, já estão tão libertos da matéria que seus espíritos têm atividades também, mesmo eles estando na vigília. E o interessante é que, por exemplo, a Igreja Católica registrou isso.
É mesmo?
É. A Igreja Católica, por exemplo, a Santo Antônio de Pádua, não é? A famosa passagem que está registrada nos anais da Igreja, né? Em que ele estava lá na Itália, na cidade de Padova, né, como diz italiano, ou seja, Pádua, estava lá com uma atividade qualquer, e de repente ele ficou percebendo que o pai dele estava numa situação de muito perigo, lá na Espanha, né? E houve um processo em que ele apareceu lá na Espanha estando em Pádua.
Né? Ele esteve em dois lugares
mas ao mesmo tempo. Né? Ele conseguiu estar fisicamente de verdade num e espiritualmente materializar-se, que é outro assunto para outro dia a gente conversar, num outro lugar. Ou seja, a presença espiritual dele estava tão acima da geografia que ele conseguiu atender duas necessidades simultâneas, né? Por quê? Porque ele estava a condição já de desprendimento da matéria dele, apesar de estar vivo e encarnado, era muito grande.
E não foi só um único caso, né?
Não, ao estudarmos um pouquinho esse fenômeno, nós também vimos que tem o Santo Afonso de Ligori também. Teve estados de chamada bicorporidade, de estar presente em dois lugares, né? Quer dizer, atividade espiritual fora do corpo muito intensa, que a Igreja também pesquisou. E, aliás, ele foi canonizado santo por causa disso. A Igreja o considerou santo por causa disso, né? Ou seja, a atividade espiritual fora do organismo é uma realidade, Sérgio. É uma realidade e por isso que a gente procura, num programa como esse, mostrar a importância de nós aprendermos a viver neste mundo sem nos apaixonarmos, sem criarmos paixões pelas coisas do mundo, né? O desprendimento das coisas da Terra. Viver na Terra com responsabilidade, usar as coisas da Terra que nós necessitamos com responsabilidade, entender que tudo que nós temos aqui na Terra, aqui neste mundo, são recursos para a nossa vida, são recursos para o nosso adiantamento moral, são recursos para o nosso crescimento interior, mas não ficar presos a ele. Porque tudo aquilo que prende nosso caminho espiritual e a nossa verdadeira evolução espiritual.
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova? Hoje nós estamos tratando sobre sonambulismo e atividades fora do corpo. O Nestor da Viola, nosso companheiro, está nos parabenizando o programa. A Nolita disse que esse programa está imperdível. Nós agradecemos e dizemos, né, que Normalmente a gente fala, são seus olhos. No caso, são seus ouvidos, né? É a sua bondade. A Genida dizendo que está sentindo falta do Turíbio. Pois é, nós também estamos sentindo, sim. É que ele teve um compromisso profissional e não pôde estar conosco hoje. E ela diz, olha, que ele tem uma voz linda e conduz muito bem o programa. Nós também concordamos com isso. A Noêmia diz que já faz muitos anos que ouve o nosso programa. E nós agradecemos por essa audiência cativa. São grandes companheiros que, embora a gente não se conheça, muitos deles, alguns a gente conhece até pessoalmente, mas são companheiros que vêm com a gente há muitos anos. Como o Adalberto, ele agradece a toda a equipe porque está dizendo que isso não é um programa, é uma aula, mas está dizendo que ficou com uma dúvida com algo que nós falamos aqui, Marinho. Pergunta, o pensamento e o espírito são a mesma coisa? Se não são, qual é a diferença?
Não são a mesma coisa. Se isso ficou uma dúvida, pedimos desculpa ao nosso ouvinte e vamos procurar esclarecer. O pensamento é um atributo do espírito. É uma característica que o espírito tem. E, portanto, a essência espiritual, que é o princípio inteligente, não é? Ele é independente do pensamento. O pensamento é um atributo que o espírito tem. Agora, é importante a gente frisar que ele se confunde porque o espírito se locomove na velocidade do pensamento. Como é que, por exemplo, esses fenômenos que a gente acabou de citar seriam possíveis de acontecer? Como é que uma pessoa poderia apresentar-se um espírito elevado, como era, por exemplo, Antônio de Pádua? Como é que ele poderia apresentar-se lá na Espanha simultaneamente? É por causa da velocidade do pensamento. Ele pensou que estava lá e conseguiu materializar-se lá naquele momento, né? Então, às vezes há uma pequena confusão por causa disso, porque o espírito está onde está o nosso coração e ele se move na capacidade do pensamento. É tudo muito rápido. Daí que existe, talvez, uma certa proximidade de se confundir uma coisa com a outra. Mas, sem dúvida nenhuma, são coisas distintas. Há espíritos, para deixar muito claro, há espíritos que têm no seu, que por algum motivo estão com um estado difícil de seu raciocínio e, portanto, continuam sendo espíritos por causa disso, né? Ou seja, pensamento é um atributo do espírito. Pensamento e espírito não são a mesma coisa.
Muito bom. Marinho, as pessoas que têm facilidade em desprender-se do corpo, elas têm que ter algum cuidado para manter o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio emocional?
Sim, é uma pergunta também muito interessante, porque quando nós abrimos horizontes mais amplos de entendimento dessas questões espirituais, é importante que nós tenhamos o cuidado, tenhamos a serenidade para não cairmos no fanatismo, não cairmos no maravilhoso e perdermos a questão do bom senso. Allan Kardec ficou conhecido como o bom senso encarnado, porque ele chegava a dizer que era preferível nós rejeitarmos 99 verdades do que aceitarmos uma mentira. No frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que a verdadeira fé é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, explicando a importância da fé raciocinada. Por isso que a doutrina espírita trabalha muito com os estudos, com os grupos de estudos, para que nós possamos até mesmo depois, diante de uma reunião onde se presenciam os fenômenos psíquicos e mediúnicos, né, nós temos as comprovações daqueles estudos que nós fazemos. Ou seja, a recomendação é de que nós procuremos sempre ter a melhor intenção possível, porque à medida que nós estivermos acompanhados dos bons espíritos, porque nós temos afinidades com eles, e esse é o grande desafio da evangelização, a gente se aproximar dos bons espíritos, né, para poder merecer a proteção deles. Se nós fizermos todas essas coisas sem a preocupação do Evangelho, sem a preocupação do amor, melhor dizendo, pelo semelhante, nós poderemos cair na mão de joguetes de espíritos que têm outros interesses, né? Que vão usar os fenômenos, vão usar o psiquismo do mesmo jeito.
Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje nós estivemos aqui conversando um pouquinho sobre sonambulismo, sobre desprendimento. E nós queremos agradecer a você, querido ouvinte, por sua audiência. Uma boa semana para todos vocês.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.